Ora, muito boa tarde a todas e a todas. Quero começar por cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar os peticionários e a Associação Amigos dos Queimados, na pessoa do seu presidente, o Dr. Celso Cruzeiro, doutora Diana Afonso e Dr. Carlos Simões. Apresentar aqui os senhores deputados que são do Partido Socialista, a deputada Irene Costa, o deputado António Monteirinho e o seu deputado Miguel Rodrigues. Dizer-vos também que temos aqui uma indicação do seu deputado Pedro dos Santos Frazão do Chega, que nos indicou que não poderia comparecer a esta audiência. Permita-me que faça um breve enquadramento daquilo que vamos aqui realizar. Portanto, esta é uma audição no âmbito da petição que foi apresentada à Assembleia da República para a criação do Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras, uma petição que foi subscrita por 1.170 cidadãos e que tem então como primeira peticionária a Associação Amigos dos Queimados. Desde já quero agradecer naturalmente aos peticionários pela apresentação deste documento, bem como a vossa presença hoje nesta reunião. Naturalmente que o direito de apresentar uma petição para a defesa dos direitos está prevista na Constituição e, portanto, é um direito universal e que é muito importante, é um mecanismo muito importante que deve e pode ser usado por todos os cidadãos. Dar nota também para os seus deputados que esta petição transitou da legislatura anterior para esta legislatura, uma vez que, de acordo com aquilo que está previsto na legislação, as petições que não são apreciadas na legislatura anterior não carecem de ser renovadas para a legislatura seguinte, e uma vez que a apreciação foi iniciada na legislatura anterior, não há necessidade de fazer uma nova entrada do documento. Sobre o processo de admissão da petição, esclarece ainda que esta baixou à Comissão de Saúde, a comissão que vos está a receber aqui hoje, e que para a admissão da mesma, a petição foi amplamente verificada e verificamos que cumpre todos os requisitos formais que estão estabelecidos e descritos na lei. Uma vez admitida a petição, explicar também que é identificado ou nomeado um deputado relator, que no caso sou eu própria, que irei elaborar um relatório final e que será apreciado depois na Comissão de Saúde. Relativamente à metodologia que vamos utilizar para esta audição, informo que há uma parte, um período inicial para os peticionários, para nos apresentarem a petição e todas as considerações que acharem relevante para a matéria, num período de cerca de 10 minutos, e depois será dado aos grupos parlamentares, no caso do Partido Socialista, 5 minutos para colocarem as questões que entenderem relevantes. No final, passarei novamente a palavra aos peticionários para que façamos o encerramento da sessão. E, portanto, sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. Celso. Deixe-me só dizer que se quiserem dividir o tempo entre vocês, estão à vontade para o fazer.
Boa tarde. Cumprimentar primeiro a deputada Sofia Andrade e os restantes deputados e muito obrigado por nos receberem aqui na Casa da Democracia. Efetivamente, esta petição prende-se com o dia 17 de junho, que com certeza todos se lembrarão, foi o dia em que em Pedrógão faleceram 66 pessoas naquela estrada fatídica em 2017. A Associação tem vindo a comemorar esta data com algum relevo, tendo no ano seguinte, portanto em 2018, tido um congresso, mesmo em Pedrógão, onde esteve presente o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e outras entidades, portanto já numa tentativa desta data ser continuamente lembrada. E também este ano fizemos no Porto o nosso congresso anual, também no dia 17 de junho, mantendo esta data, portanto, viva e para que se lembre sempre. O Dia contra as Queimaduras é uma data já que todos os países têm uma data ou outra que faz parte da sua história e que têm que comemorar. E, portanto, em Portugal, a nossa proposta era que fosse o dia 17, precisamente por este trágico acidente de 2017. Claro que nós sabemos que houve outros acidentes muito grandes, em Ermamar, a Serra de Sintra, etc., o acidente de Faro, com o avião em Faro, portanto, Portugal não é virgem neste tipo de acidentes, mas este, como é o mais recente, e como a comunicação social estava muito mais ativa já nesta fase, em 2017, do que o incêndio de Ermamar, por exemplo, que a televisão praticamente não tinha imagens, pensamos que será um dia que está mais presente na memória de todos e que, por isso, terá esse significado. A Associação abraçou esta causa porque, como o próprio nome indica, existe para a defesa dos doentes queimados, para a prevenção das queimaduras numa primeira fase, como aquela frase clássica, não é? Que a prevenção é o melhor tratamento. Portanto, para a prevenção das queimaduras, nós estamos a chegar precisamente numa campanha de prevenção que fizemos em Condeixa para as crianças. Portanto, a prevenção, mas depois também o tratamento e a reinserção social dos doentes queimados, socioprofissional. Nós existimos já desde 1995, portanto, em termos de congressos, fizemos, portanto, no dia 17, precisamente, o nosso 12º, em outras realizações, como campo de férias para as crianças queimadas, vamos no 20º campo de férias. Portanto, temos uma história já muito grande na luta por esta temática, não é? Tentando diminuir, em primeiro lugar, as queimaduras e tentando diminuir, no fundo, o que as queimaduras provocam nas pessoas, quer do seu ponto de vista físico, quer do seu ponto de vista psicológico. É por isso que endereçamos esta petição, para que seja mais um motivo para que todos os anos haja, que não seja só um dia, não é? Mas pronto, os dias nacionais têm essa função, de lembrar mais um pouco esta nossa caminhada, esta nossa luta, e para isso é para isso que precisamos do vosso apoio e da vossa concordância. Eu acho que de alguma maneira ficou de alguma maneira descrita aquilo que nós pretendemos, e depois então ficaremos à vossa disposição para algum esclarecimento que achem por bem pedir. Muito obrigado, acho que é suficiente.
Muito bem, Dr. Celso, agradecemos naturalmente os esclarecimentos e as informações que cá nos vieram dar. Claro que quando falamos de queimados, estamos a falar de pessoas, estamos a falar da saúde e, portanto, estamos a falar de algo que nos diz muito, porque são questões que influenciam a qualidade de vida, como disse, não só física, mas também psicológica, das pessoas que passam por estas situações, e naturalmente que todos nós, acho que falo por todos, temos uma sensibilidade especial, ou deveríamos ter uma sensibilidade especial para tratar estas matérias. Da parte do Partido Socialista, vou passar a palavra então à deputada Irene Costa.
Congratular-vos só pela iniciativa, saudar-vos também. Já é uma associação, nós tivemos a ver com 27 anos já, não é? Já com algum trabalho visível feito, já vão no vosso 12º congresso, também já fizeram muito trabalho nesta área da prevenção, e acho que é de louvar, de facto, pelos motivos que a deputada Sofia falou, da questão de saúde, da saúde mental também, da questão profissional, da questão social. Acho que é um assunto que nos faz também pensar, e também por isso também quero agradecer-vos também o trabalho que têm feito, e que darei boa nota das vossas preocupações no sentido das vossas pretensões.
Bom, não sei se querem disso fazer mais alguma intervenção, fazer alguma conclusão. Da nossa parte, resta-nos agradecer novamente a petição que foi apresentada, agradecer a vossa presença. Naturalmente que tomaremos em muito boa nota tudo aquilo que nos foi apresentado, quer na petição, quer aquilo que nos explanaram agora. Enquanto deputada de relatora, eu irei então elaborar um relatório que há de ser apreciado na Comissão de Saúde, que depois também será endereçado aos peticionários, e para que desta forma os partidos também possam adotar as medidas necessárias no tratamento desta matéria, adotarem as medidas que entendam por necessárias. Julgo que... Sim, sim. Sr. Deputado António
Eu, uma vez que ia ser tão rápida esta audição, que eu iria colocar aqui uma ou duas questões para vocês poderem explicar melhor o vosso trajeto. Esses 27 anos, portanto, a vossa existência tem sido em crescendo, quantos associados é que têm? E já agora aproveitava a oportunidade, uma vez que já vão no 12º congresso, isso também deve ter sido um percurso que vocês tenham feito e que de alguma forma tenha evidenciado da parte da sociedade uma intenção, ou seja, cada vez mais sensibilizados para esse problema, nomeadamente a questão que esteja relacionado com a parte psicológica da pessoa que fica afetada depois de ter um acidente destes, digamos assim. Portanto, se vocês perdessem mais um bocadinho, era muito benéfico para nós também perceber essa situação. Muito obrigado.
Eu acho que não vamos perder, nós vamos ganhar. E, efetivamente, nós Começamos, portanto, eu sou o presidente e sócio fundador, portanto, estou há 27 anos a seguir. Eles, felizmente para eles, são mais novos. E nasceu em Coimbra, portanto, esta associação nasceu em Coimbra, junto à Unidade de Queimados de Coimbra. Mas depois ganhou projeção nacional, digamos assim. Temos uma delegação em Lisboa, com uma sede aberta e com a colaboração de vários profissionais. Começou entre os profissionais de saúde, mas depois alargou-se a ex-doentes, advogados, engenheiros, toda a gente pode participar. E em termos de sócios, temos cerca de 400 e poucos sócios neste momento. Mas temos muita, muita mais gente que trabalha connosco e que faz. Uma iniciativa talvez interessante, que nós gostamos sempre de falar, é o nosso campo para crianças queimadas. Portanto, já fizemos 20 campos, interrompemos agora com a pandemia e interrompemos um ano com a gripe A, em que juntamos as crianças mais desfavorecidas de todo o país, num campo de férias de cerca de 8 dias, acompanhadas por enfermeiros, médicos, psicólogos, etc., em que trabalham uma semana e aí aprendem também a viver com as suas sequelas e a conviver uns com os outros. E ficam amigos para toda a vida, de tal maneira que nós temos que fazer agora campos de adultos para eles, porque eles não se querem separar. E, portanto, isso é uma atividade da associação, dos campos de férias das crianças, que nos diz muito e que gostamos sempre muito de referenciar. O Congresso de Queimados nasceu incipiente, claro, como é evidente, mas foi crescendo. Neste momento, o Congresso de Queimados é a grande reunião de toda a família dos queimados em Portugal. Médicos, enfermeiros, psicólogos, ex-doentes também, que participam connosco em mesas redondas. Tivemos uma mesa redonda, por exemplo, neste congresso, em que cinco doentes vieram explicitar o que é que passaram e o que é que lhes faltou durante a queimadura. No trabalho, na casa, precisamente para nós recolhermos informação e para tentarmos lutar pelas coisas que lhe faltaram nesta fase. Portanto, para dizer que no nosso congresso também participam doentes. E neste momento, o congresso também já faz parte da Sociedade Portuguesa de Queimaduras, que é a sociedade, digamos, científica, que só de médicos, não é? Portanto, que é uma sociedade científica só de médicos, mas que também já se junta a nós no congresso. Portanto, o congresso é feito 2 em 2 anos e reúne toda a gente que, de uma maneira ou de outra, tem interesse nesta patologia, nesta área. Nós temos outras atividades, temos a nossa folha, por exemplo, que publicamos e que divulgamos por todos os sócios e noutras. Temos o apoio a doentes queimados que nos dirigem a nós. Imagine, precisam de um médico para ir a um tribunal defendê-lo, ou precisam de um advogado que a gente arranja um amigo, ou precisam de material compressivo, que é uma coisa que está muito ainda difícil de conseguir através do SNS, e nós conseguimos até às vezes fatos de uns para outros. Temos tido doações de fatos, por exemplo, da Alemanha, crianças que começam a crescer e deixam de usar o fato e que podem servir para outros aqui nós. É sério, cremes, chateamos as farmacêuticas para que nos deem as cremes para os nossos miúdos, etc. No fundo, fazemos aquilo que fazem as outras, penso eu, dezenas de associações da sociedade civil em Portugal, de apoiar. No nosso caso concreto, são os queimados que nos motivam e são os queimados a quem nós nos dirigimos. E penso que está assim um resumo um bocadinho pequenino de 27 anos, não é? Mas penso que de alguma maneira dei uma ideia do nosso trabalho.
Foi esclarecedor. Acho que ficamos com uma visão mais alargada daquilo que é o vosso trabalho.
Eu
só queria colocar mais uma questão, porque também me parece que pode ser importante aqui para a nossa petição, para a vossa petição e para a nossa análise. Vocês têm apoios financeiros de instituições, de câmaras, do governo?
Queres falar?
O que é que têm? Muito obrigado.
Fala aqui.
Boa tarde. Nós temos determinados anos, concorremos ao INR e eles apoiavam-nos uma pequena percentagem, nomeadamente no campo de férias e nas termas dos adultos. A certa altura, eles limitaram-nos, porque eles achavam que as queimaduras não estava bem relacionado com. o Instituto Nacional da Reabilitação, mas sempre nos apoiaram, porque eles sempre nos disseram que conheciam a nossa causa, já nos apoiavam há alguns anos, mas grande parte da fratura é sobre a Associação Amigos dos Queimados, que recai.
Sim, mas também temos apoio, por exemplo, temos apoio da indústria farmacêutica, por exemplo, no Congresso, estiveram connosco, e temos as cotas dos nossos sócios, que também são anuais e que também nos dá alguma fonte, temos o IRS, o zero, a consignação fiscal, que também recebemos alguma coisa, e temos às vezes, sei lá, por exemplo, alguém que é condenado e dá a coima para a associação, também já tivemos isso, não é? E, portanto, vamos vivendo assim. Também agora é justo que se diga, embora custe um bocadinho a mim dizer, mas isso é por outras coisas, a Fundação Benfica tem patrocinado o campo de férias das crianças, o alojamento, e nós temos concorremos, e eles patrocinaram a primeira vez e ficaram ligados e já participaram mais vezes. Sim, duas vezes.
Nós
uma ou duas vezes.
Apenas o campo de alojamento. O IBSS
não tem um protocolo com a Segurança Social? Não, um protocolo só para as atividades. E é assim, porque isto dos queimados, quem ajuda uma vez fica a ajudar para sempre, porque isto cola-se à pele. E quem for ao campo de férias, é impossível, se apoia num ano, é impossível no outro ano, só se não puder, claro, por qualquer motivo, mas que nunca é por vontade própria que não deixa de ajudar. Porque realmente é extremamente gratificante quando nós vemos miúdos que já temos casados na faculdade, etc., miúdos que estavam completamente... Porque nós temos miúdos que chegam ao campo de férias com uma t-shirt e mais nada, e vêm passar uma semana. Não tem uma pasta de dentes, não tem nada, não, quer dizer, trazem uma t-shirt já usada e pronto, e é a bagagem que as trazem. E, portanto, o campo para eles é muito importante. Os relatos deles esta é a melhor semana do ano, quando é que vem o próximo campo, por amor de Deus, façam isto 15 dias em vez de 8, é o registro deles. E realmente é um trabalho interessantíssimo. E por isso é que a Fundação Benfica apoiou um ano e pronto, eu estou convencido que nunca mais deixam de apoiar, não é? Mas agora estivemos parados, não é? Esperemos que continue esse apoio.
Bom, acho que da nossa parte...
Só dizer que acho que valeria a pena, pelo trabalho que vocês desenvolvem na sociedade, acho que valeria a pena vocês fazerem alguma candidatura para serem apoiados, nomeadamente em termos de solidariedade social. Vocês são uma IPSS, não é?
Sim, sim.
Acho que merecia a pena vocês, com o plano de atividades, fazer uma candidatura para ver se também seriam apoiados. Acho que, portanto, aquilo que nos estão a dizer é de apoiar.
É. A nossa falha é muito de organização, de secretariado, como somos todos voluntários e com outros trabalhos, falha depois aquele background que nos empurra, não é? Temos que fazer tudo, vai, entre aspas. Tivemos que mudar de roupa num instante para estar aqui. E pronto, muito bem. Muito obrigado pela vossa simpatia e por nos terem recebido.
Bem, nós é que agradecemos a vossa presença. Acho que ficamos com um conhecimento muito mais amplo daquilo que é o vosso trabalho, não só com aquilo que fazem nos campos de férias, no apoio que prestam a esses jovens, a essas pessoas, mas também toda a dinâmica que julgo que fazem também das campanhas de sensibilização junto da comunicação social para passarem a mensagem, que é também um trabalho de máxima importância para que possam, não é, chegar cada vez a mais pessoas e que possam engrossar aquilo que são os vossos associados, aquilo que são as pessoas que voluntariamente vos ajudam todos os dias, e como disseram também os meus colegas, se calhar convém pensarmos ou pensarem numa metodologia de trabalho que os leve a poderem pedir outro tipo de apoio, porque realmente o trabalho que fazem é fundamental, e que muitas das pessoas que vos procuram certamente não precisam mesmo daquela ajuda, e muitas vezes aquela palavra de carinho, aquela... ter ali alguém que os ouça, que também deve-se fazer parte das vossas funções e que também é muito importante. Mais uma vez, agradecer a vossa presença, agradecer os esclarecimentos que nos prestaram, e da nossa parte, como disse, tomaremos em boa nota tudo aquilo que nos disseram, para que as medidas que se possam seguir sejam diligenciadas. Muito obrigada.
Muito obrigado.